Transportados, vamos então à terceira audição. Temos connosco o Sr. Juiz Conselheiro Guilherme Frederico Dias Pereira da Fonseca, mais conhecido Guilherme da Fonseca, toda a gente conhece. Sr. Juiz Conselheiro, não é um académico de raiz, é um magistrado, mas também tem tido partes aí na Universidade Internacional, etc. Fez o percurso, o Sr. Juiz Conselheiro fez aquele percurso que eu vou aqui referir, porque acho que é interessante que todas as pessoas conheçam como é que antes era o percurso, digamos, porque havia uma carreira única. Portanto, começou por ser, depois de licenciar, naquela universidade que vocês estavam, eu não digo, senão vocês estão sempre a dizer que é de Coimbra, que eu estou a defender. Mas tem um curso de boa graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é bom que se note, portanto, tudo bem. Mas foi delegado para o Procurador da República, terceira, segunda e primeira classe das comarcas de Golgã, Vila Franca, Anadia, Lisboa e Guimarães. Era assim que se começava e que se chegava a juiz. Depois foi juiz de Direito de Terceira Classe, fez um exame, juiz de Terceira Classe na comarca de Mogador, foi adjunto do Procurador-Geral da República nos círculos judiciais de Bragança e Vila Real. Portanto, isto aqui já, creio eu, que já são as duas carreiras a separar-se, não é? Não, não, ainda não, ainda não. Portanto, isto será posterior. Foi representante do Ministério Público no Supremo Tribunal Administrativo, na secção de contencioso administrativo e no Tribunal Constitucional. Foi juiz conselheiro no Supremo Tribunal dos Castigos, concorrente e graduado ao concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, exerceu as funções de juiz conselheiro no Tribunal Constitucional. Foi também um membro do Sindicato de Magistrados do Ministério Público e representou, aliás, oficialmente o país em várias reuniões e congressos internacionais, quer em delegações do Tribunal Constitucional, quer em estágios em França, junto do Conselho Constitucional e do Conselho de Estado em franceses, na Holanda, e foi bolseiro do Conselho da Europa. Como também é subejamente conhecido, o Sr. Juiz Conselheiro Guilherme da Fonseca é autor e coautor de diversos livros e coletâneas nas áreas do direito administrativo e do direito público. Tem uma presença, os senhores deputados têm na vossa frente o currículo do seu conselheiro, mas enfim, por salientar mais um ou outro aspecto, dizer que o seu conselheiro, desde há muitos anos, 75 pelo menos, é colaborador do Ministério da Justiça, revista do Ministério Público, da revista da Ciência Jurídica, é colaborador e coordenador do Direito Administrativo, e da revista Direito Público, eu aliás que é co-proprietário destas duas. Enfim, foi formador no INA, colaborador na Universidade do Minho, no curso de mestrado em Direitos de Justiciários. Também é professor convidado no Instituto de Pedro da Maia na matéria de licenciatura em Direitos Fundamentais e Criminologia. E também deu aulas, ou dá aulas, na Universidade Internacional, se bem tenho presente. E tem, como disse há pouco, um conjunto de obras publicadas que vão desde o Direito Processual Civil, que é uma sementa para onde eu estudei, do Anselmo de Castro, lições que foi com Boa Ventura, com Vossa Excelência e Boa Ventura. Uma sementa do Anselmo de Castro. Anselmo de Castro era um professor de processo civil. Não, do meu ponto de vista, a gente de processo civil sabia pouco lá em Coimbra, claro. É a minha opinião. Mas enfim. Mas depois tem, especialmente, o seu direito administrativo, Constituição de Direitos de Defesa Administrados, Código de Processo Administrativo, Procedimento Neodítico, Código de Procedimento Administrativo. Tem um conjunto vasto, também, de estudos sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional, etc., etc. Sr. Juiz Conselheiro Guilherme da Fonseca, em nome da Comissão de Direitos, Liberdades, das Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é para mim, como Presidente, um gosto e uma honra que Vossa Excelência aqui esteja. Já temos estado noutras funções, não é? Mas hoje, como candidato, digamos, a um lugar prestigiado, inscrito e matriciado na Constituição, como a Polícia de Justiça, e, portanto, é essa a pergunta que eu lhe queria deixar. Por que razão se candidata a Provedor de Justiça? Tenho a palavra, Sr. Conselheiro Juiz Conselheiro. Muito obrigado.
Ora, boa tarde a todos. e começo por, portanto, dirigindo-me aos apresentes aos seus deputados, começo por agradecer estas amáveis palavras do Sr. Presidente, que só se deve a conhecermos já há longos anos, mas, portanto, tinha que retribuir, agradecer essas mesmas palavras. E queria também, antes de mais, saudar e cumprimentar esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é tão prestigiante para o Parlamento e para o país, portanto, todos nós conhecemos a Comissão e eu não
bem,
vou deixar...
Bem, embora haja quem diga que a gente trabalha à socapa. Isso é uma história que eu fico a propor.
Aliás, já tive, noutra situação, contactos com esta Comissão, dos tempos da presidência da direção do Sindicato do Ministério Público, de modo que são mais que gratificante esta minha presença aqui nesta comissão. É com satisfação e com honra que me sento aqui nesta comissão. E queria também saudar e cumprimentar os outros candidatos. Os outros candidatos que se prestam, portanto, a um ato democrático de sujeição a votos para a designação do cargo de Provedor de Justiça. Portanto, curiosamente, desses candidatos, três são da minha geração, portanto, um da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa, são da mesma geração, e até, no registro, digamos, à margem curioso, eu e o professor Jorge Miranda, da mesma cidade, de Braga, acho que ele é natural de Braga como eu, e começámos o liceu no mesmo ano, 1951-52, já vai há muitos anos, e fazendo parte da mesma turma, só que nessa altura o professor Jorge Miranda, a família veio para Lisboa e não chegou a frequentar a minha turma do primeiro ano, o primeiro D, do liceu Sá de Miranda, de Braga, de boas recordações para muita gente. A justificação da minha candidatura desdobra-se em três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, porque, não vou aqui, digamos, registar o percurso profissional que tive ao longo de quase 40 anos, portanto, nas diferentes jurisdições e, sobretudo, nos últimos 35 anos, na área do direito público, na dupla função de Ministério Público e de juiz, portanto, dos dois lados, como eu costumo dizer, da colina do Bairro Alto, de um lado o Supremo Administrativo, do outro lado o Tribunal Constitucional. Percorri, portanto, esse caminho durante praticamente 35 anos. E, portanto, tenho uma, não quero dizer uma falsa modéstia, tenho uma longa experiência no âmbito do direito público, em especial do direito administrativo e do direito constitucional. A experiência é essa que me permitiu, portanto, acompanhar mesmo o nascimento, digamos, da figura do Provedor de Justiça. Eu não estive nesse nascimento, mas acompanhei porque a primeira lei, ainda antes da Constituição, a primeira lei da Provedoria de Justiça, é uma lei que nasce na Procuradoria-Geral da República, sendo o pai da lei, o meu colega então na Procuradoria-Geral da República, o juiz conselheiro Sampaio da Nova. Portanto, eu conheci o nascimento da Provedoria de Justiça, já a conheci antes porque a Provedoria de Justiça foi tema de uma tese do que foi aqui deputado e presidente da Assembleia da República, o deputado Vasco da Gama Fernandes, no Congresso da Oposição Democrática de 1973. E nas ciências na Academia de Ciência Jurídica também se debateu portanto a instalação no nosso país dessa figura do Provedor de Justiça. Não é nada que eu não conheça desde o princípio, desde o nascimento. E depois o meu lado profissional, o Ministério Público proporcionou-me um contacto muito direto e muito corrente, digamos assim, com o Provedor de Justiça, porque nos primeiros passos da Procuradoria de Justiça, eu como Ministério Público, na secção de contenciosos administrativos do Supremo Tribunal Administrativo, recebia, portanto, muitas pessoas, muitos cidadãos, numa altura da abertura, digamos, da justiça ao cidadão, recebia muitos cidadãos com as queixas, e quando essas queixas tinham a ver com aquilo que se chamava então o recurso contencioso, eu tinha um entendimento, um acordo com o provedor de justiça, no sentido de, se o assunto não ficasse resolvido a nível da provedoria, como o Ministério Público tinha o prazo de um ano para interpor o recurso contencioso, depois o assunto era-me devolvido para atuar a via judicial. Pronto, havia esse relacionamento, em poucas palavras. Eu conheço bem o funcionamento, a orgânica, portanto, o quadro legal e institucional da provedoria da justiça. Portanto, essa foi uma das primeiras razões que me levam, portanto, a aceitar esta candidatura. Depois, porque eu achei que se tratava também, como cidadão, o cumprimento de um dever do cidadão de participar na vida democrática. Portanto, de submeter a votos, no meu caso, para um determinado cargo. Acho que isso é um dever de um cidadão, essa contribuir para a democracia. E, aliás, para mim é gratificante, nesta ocasião em que, digamos, se rompe uma tradição parlamentar bipartidária que, digamos, terá sido nos anos anteriores muito salutar e, portanto, porque, na verdade, este cargo merece que haja uma candidatura alargada de cidadãos, haja, portanto, uma audição, e eu aproveito para saudar também esta inovação do regimento da Assembleia da República das audições, e, portanto, os deputados estejam cientes das pessoas em quem podem, portanto, confiar o seu voto. Portanto, eu acho que esse cumprimento do dever também me levou a aceitar a candidatura. Não posso ignorar que digamos, já estou jubilado, felizmente para mim, jubilado desde 2003, mas em todo o caso também, e aliás posso aqui também vingar que continuo ativo na minha jubilação e portanto contribuo com, a vários níveis com o estudo e as problemáticas do direito constitucional e do direito administrativo, sobretudo do direito constitucional. Portanto, toda esta minha experiência, todo este conhecimento do Procurador de Justiça não me levantaram obstáculos e, pelo contrário, acho que estarei como qualquer cidadão, ou melhor, poderei estar melhor posicionado. Tenho as condições para exercer com proficiência e dignidade o cargo de Procurador de Justiça. Não tenho um currículo académico universitário, mas tenho um currículo profissional que já ouviram e que é depositário de muito merecimento. Desculpem a minha falsa modéstia.
Não, não é falsa modéstia. Isso é perfeitamente correto. Eu, aliás, disse-o aqui porque... Isto é, o currículo não é só dos universitários, vocês já compreenderá, eu tenho muito respeito de universitários, tenho gente na família, irmão e filha, nessa área, mas o currículo de um juiz, e como a seguir verão o currículo do próximo, que é um advogado, também não fica em jeito a nada em relação ao de vocês, em relação aos académicos. Quanto a isto, disse, disclaimer, isto é, declaração de interesse, eu sou advogado. Pelas outras profissões. E grande admiração. Agora, são, de facto, é verdade, os partidos, não tenho dúvidas nenhumas, que indicaram 4 personalidades. Sr. Deputado Narciso Soares, vamos fazer isto. Pergunta e resposta ou o conjunto? Não. O meu único problema é o candidato que tem apanhado um comboio. Se acharem que o senhor Juiz Conselheiro, nós temos feito pergunta-resposta, mas isso é evidente, fica um bocado mais. Tem algum problema? Ou prefere, digamos, responder em conjunto? Pergunta-resposta. Ok, sim, senhor. Vai fazer pergunta-resposta. Tem a palavra o senhor deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, permita-me que comece da seguinte forma. Várias forças políticas aqui têm criticado o processo de escolha do Provedor de Justiça, dos candidatos, relativamente à ausência de um acordo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Eu queria dizer que às vezes há males que vêm por mim. Nós só vimos aqui uma vantagem, que foi a vantagem da figura do provedor ser mais conhecida e, portanto, o cidadão comum perceber as vantagens de socorrer-se do provedor de justiça. Mas eu acho que há uma outra vantagem que aqui ainda não foi referida e que é bom que se aliente. Se não fosse a ausência de acordo entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, nós teríamos um candidato. E desta vez temos 4 candidatos. O que aumenta a pluralidade, aumenta a liberdade, aumenta a democraticidade da escolha do candidato a provedor de justiça. E, portanto, eu diria que são só vantagens. E teríamos, ou não teríamos tido, a possibilidade de termos aqui esta conversa, e quem sabe a eleição como provedor de justiça, do Sr. Conselheiro Guilherme da Fonseca. O Sr. Conselheiro Guilherme da Fonseca é uma referência no mundo jurídico. E mais concretamente nas magistraturas. No Ministério Público, porque afirmou o Ministério Público, ajudou a afirmar o Ministério Público como uma magistratura autónoma. E na magistratura judicial, pelas suas conhecidas e reconhecidas qualidades de iminente e de grande jurista que sempre foi e que felizmente ainda hoje é, e portanto é uma referência para todos os magistrados e para todos os juristas deste país. Senhor Conselheiro, fazia-lhe só 3 perguntas muito rapidamente e de caráter muito prático. A primeira é para dizer que todos os provedores se têm queixado de resistências relativamente às suas recomendações. Todos. Inclusive o Dr. Nascimento Rodrigues, ultimamente, fez críticas violentíssimas ao Poder Executivo por não dar seguimento às suas recomendações e às suas queixas. E eu perguntava-lhe, Sr. Conselheiro, qual a melhor atitude para enfrentar estas resistências por parte dos diversos executivos? Não estou a falar deste em concreto, estou a falar de todos os executivos e, naturalmente, alguma soberba, por vezes, no que diz respeito às decisões tomadas e à falta de vontade de emendar. Qual a melhor atitude? Se uma atitude mais visível do ponto de vista mediático, por exemplo, ou o Sr. Conselheiro vê outro tipo de atitudes para impor a justiça nas decisões erradas que por vezes são tomadas pela administração pública? Uma segunda pergunta que tem a ver com aquilo que tem sido os setores de preocupação dos vários provedores de justiça. Sr. Conselheiro, para além dos setores tradicionais, da administração pública propriamente dita, vê a necessidade de intromissão do provedor de justiça em que áreas concretamente, designadamente naquilo que hoje é conhecido como os direitos difusos, se é não importante aí o papel do provedor de justiça. E uma última pergunta que tem a ver com a questão da disseminação dos provedores de justiça. Hoje fala-se muito no provedor de justiça da criança, há quem reivindique essa figura, o provedor de justiça do contribuinte, o provedor de justiça do ambiente, e eu perguntava-lhe, Sr. Conselheiro, se concorda com esta disseminação ou se acha que devem ser concentrados na figura do provedor de justiça constitucionalmente consagrados. Muito obrigado, Sr. Conselheiro, e muito gosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Gato. Tem a palavra o Sr. Juiz Conselheiro da Fonseca.
Muito obrigado pelas suas palavras, somos colegas, mas agradeço profundamente as palavras que me dirigiu. Eu começava exatamente por este ponto que é para mim o mais fácil, a disseminação e a criação de provedores de justiça a vários níveis. Não é? O último, aliás, julgo que é o provedor do crédito. Eu acho que esta disseminação de produtos de justiça não dignifica, portanto, o produtor de justiça como órgão constitucional, órgão independente, órgão único, portanto, com assento na Constituição. acho que não vem contribuir nada para portanto, aquilo que eu chamo de identificação da identidade pelos outros. E até me parece que se esses provedores significam o esvaziamento de poderes, de atribuições do provedor de justiça, poderemos estar até, digamos, numa questão de constitucionalidade. Portanto, saber se os atos normativos que implicam a criação de novos provedores de outras áreas, portanto, serão atos normativos que se podem sustentar feridos e consolidado material por, exatamente, contrariarem o artigo 23 da Constituição, porque está incito nesse artigo que o provedor de justiça é uma figura única, portanto, uma figura singular, com, portanto, um significado geral e universal, e eu ponho essa questão da própria constitucionalidade do ato normativo que cria esses vários provedores a outros níveis, não é? O último dos quais o provedor de crédito. Quanto à resistência da administração pública, aliás, eu, por curiosidade, fui não ler, mas consultar o último relatório do Provedor de Justiça, julgo que é o 2007, não haverá ainda o de 2008, e nesse 2007 está lá, digamos em vários setores, portanto, escrito, registado, o não acatamento das recomendações do Provedor de Justiça. Esse não acatamento do Provedor de Justiça é, julgo eu, é um facto grave, não é? Há, de certo modo, a saída da mediatização. Portanto, o provedor de justiça, serviços dos meios de comunicação social e denunciar o que se passa quando não são acatadas as suas recomendações. E, se não me lembro, nesse sentido foi o mandato do também do meu colega, o juiz conselheiro Ernesto Pimentel. O juiz conselheiro Ernesto Pimentel utilizou muito, se bem me lembro, essa via mediática para denunciar, portanto, essa resistência da administração pública. Mas eu acho que também se poderia, já agora aproveito a oportunidade, poderia pensar-se em, relativamente ao Estatuto da Justiça, em redefinir as suas atribuições, os seus poderes. E que é claro que não parece que se possa ultrapassar, portanto, o quadro da recomendação. O Provedor de Justiça com poderes decisórios seria um Provedor de Justiça que iria interferir, nomeadamente no que toca à administração pública, iria interferir com uma área de contencioso. Portanto, se o Provedor de Justiça tivesse poderes para anular os atos administrativos ilegais ou injustos, estaria a invadir portanto, o campo do contencioso administrativo. Volto a repetir, não me parece que se possa ultrapassar a figura da mera recomendação. Mas pode-se dar algum salto aí, porque a Constituição, tal como está, não proíbe que haja recomendações, por exemplo, injuntivas. Eu aceito perfeitamente que a lei possa atribuir ao Provedor de Justiça uma atribuição de recomendações, um poder de recomendações injuntivas, quando se trata, por exemplo, de prestações pecuniárias, sobretudo em matéria de indemnizatória, não é? O provedor, portanto, teria não só recomendar a administração pública, portanto, na recomendação considerando ilegal ou injusto o ato, mas ele próprio nessa recomendação, digamos, entre aspas, condenava a administração ao pagamento de prestações pecuniárias, até se podia pensar, tal como no contexto administrativo, com sanções compulsórias se elas não fossem pagas, as prestações pecuniárias. Eu esse salto admito perfeitamente que cabe nas recomendações. Mais do que isso, é difícil porque é claro que também há uma uma via e que está no Estatuto de Poder de Justiça, que é o poder socorrer-se da Assembleia da República, não é? E a Assembleia da República tomar a posição quando isso aconteça, quando não há acatamento de recomendações. Quanto aos direitos difusos e coletivos, eu acho que é um papel que, de preferência, um papel de atuação do Poder de Justiça, que não tem sido, talvez, atuado como se poderia esperar, até porque o provedor tem iniciativa oficiosa, não é? Portanto, não pode estar à espera das queixas, independente das queixas, pode atuar oficiosamente. E acho que neste domínio dos direitos difusos, pois no fundo os direitos difusos têm um universo tão largo que vai, portanto, do ambiente, do ordenamento do território, direitos do consumidor, muitas áreas dos direitos difusos e direitos coletivos, e o papel do produtor aí poderia ser, e aliás o Estatuto do Produtor já lhe abre esse caminho, poderia ser mais atuante.
Muito obrigado. Conselheiro? Mas não mais nada. Até a palavra, Sra. Deputada Sónia Safona.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro, queria cumprimentá-lo em nome do meu grupo parlamentar, agradecer a sua presença, que muito nos honra, dizer-lhe que qualquer um dos candidatos que ouvimos até este momento, incluindo Vossa Excelência, são resultado de uma sociedade e de uma democracia que produziram grandes figuras, que produziram referências que vêm ao longo dos últimos anos, constituindo para nós, digamos que, a fonte do conhecimento, da aprendizagem que vamos fazendo ao longo da nossa vida. Portanto, deixar uma palavra de apreço e de admiração. Os currículos são, quer sejam académicos, quer sejam profissionais, são aquilo que é o rosto do nosso percurso. E, portanto, Vossa Excelência não desmerece rigorosamente em nada relativamente aos outros candidatos em função do currículo que apresenta, como é natural. Dizer que queria deixar apenas uma questão. Eu julgo que é importante, e genericamente os candidatos que o antecederam também deixaram aqui claro, é subejamente importante o conhecimento da gênese desta figura e do acompanhamento ao longo da nossa história, daquilo que ela tem representado, para além do que está plasmado na Constituição e, portanto, da forma como tem vindo a ser interpretado este exercício desta função nobre e prestigiante. É importante este conhecimento, dizia eu, para que se possa daí perspectivar o futuro. O futuro traz-nos-á, qualquer que seja o candidato vencedor, alguma novidade, alguma inovação, alguma visão diferente, porque hoje nos encontramos em tempos diferentes. A questão que lhe queria deixar é a seguinte. O provedor relaciona-se, o provedor de justiça relaciona-se diretamente com três entidades com as quais desenvolve um sistema de cooperação e de interação que nós consideramos fundamental. Numa primeira linha com os cidadãos, ouvindo-os, colhendo as suas queixas e percebendo as suas angústias, os seus problemas, com a administração pública, analisando e avaliando em cada momento e em cada caso concreto se as decisões foram ou não foram legítimas e justas para com a defesa dos direitos dos cidadãos, e com a Assembleia da República. O que eu queria perguntar, Sr. Juiz Conselheiro, é como é que Vossa Excelência entende, nestas três dimensões, que pode funcionar como provedor de justiça o candidato que aqui se apresenta hoje. Muito obrigada pela sua presença, uma vez mais os meus cumprimentos.
Sr. Deputado Sónia Safona, para o Sr. Luís, tem a palavra para responder o Sr. Conselheiro.
Desde logo, muito obrigado pelas suas palavras. Eu Essa pergunta é uma pergunta tão vasta que implicaria estar aqui digamos, a fazer a teoria e a confrontá-la com a prática do Provedor de Justiça. Mas eu acho que há dois papéis, há logo um papel fundamental do Provedor de Justiça. Ele, no fundo, nasce como tal nos vários ordenamentos, portanto, de direito comparado. É o papel de garantia e defesa dos direitos do cidadão, direitos que não são só direitos, liberdades e garantias, são todos os direitos, portanto, do consenso constitucional e eu aceito até para além do próprio assento constitucional, portanto, esse papel de garantia e defesa dos cidadãos que não passa só pelas queixas. As queixas é um momento importante, mas passa também pela atuação oficial do Provedor de Justiça. E o Provedor de Justiça hoje tem meios tendo instalado, digamos, um staff para esse efeito, de conhecer o que é que se passa no país. A comunicação social dá-lhe todos os dias matéria para pensar onde é que estão a ser atacados esses direitos fundamentais, e eu aproveito, digamos, à margem para referir, ou melhor, para registar, que, portanto, pelo menos pessoalmente, sinto-me um tanto preocupado por vivermos num momento também de crise dos direitos, liberdades e garantias. Os direitos fundamentais atravessam, portanto, um momento de crise. Temos vários exemplos da vida prática e, portanto, há um clima de medo, de intimidação, que leva muitas vezes as pessoas a reservarem-se de atuarem os seus direitos. Portanto, mas isso que, portanto, no fundo, retrai as pessoas na denúncia das violações dos direitos, o provedor, ao tomar conhecimento das situações reais, das situações concretas, poderá atuar. Esse plano da garantia e defesa dos direitos fundamentais. Depois há um outro aspecto, que é, portanto, também se pode chamar uma garantia da boa legislação, do bom amigo, chama muito até muita vez nas expressões do Tribunal Constitucional, do bom direito. Portanto, garantir a legislação, e o produtor tem poderes para isso, portanto, verificando as deficiências, as faltas da legislação e, portanto, tomando posição também nesse aspecto. E, portanto, tem poderes também muito importantes de inspeção, e de inspeção sem aviso prévio, que é importante que o produtor faça essa inspeção sem aviso prévio. E depois tem também um outro quadro de poder de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade, que a Constituição lhe atribuiu, e que, portanto, o produtor tem atuado, não sei se não poderia atuar, digamos, com mais intensidade, portanto, na fiscalização da constitucionalidade e da legalidade. E, por exemplo, estou-me a recordar neste momento que há um segmento de uma lei muito recente, da lei da responsabilidade desta contratual do Estado e dos demais poderes públicos, em que o provedor poderá e deverá ter uma atuação, digamos, atenta, que é, hoje, no quadro dessa lei, a Lei 67 de 2007, 31 de dezembro, há uma indemnização que é devida por danos resultantes do exercício da função política ou legislativa. E um dos aspectos, um dos segmentos dessa responsabilidade é o incumprimento da Constituição quanto às omissões legislativas. E, de acordo com a lei, Portanto, tem que haver primeiro uma pronúncia do Tribunal Constitucional quanto a portanto, essa inconstitucionalidade por omissão, para a qual o provedor é competente. Aliás, essa lei, será, nesse aspecto, será uma lei inócua se não se fizer atuar esse mecanismo da inconstitucionalidade por omissão. Portanto, o provedor aí deverá ter um papel também muito, muito relevante, não é? Nessa inconstitucionalidade por omissão. E depois há que, também, e nesse aspecto há que, digamos, redefinir o Estatuto de Provedor de Justiça, porque o provedor atua, portanto, no âmbito dos poderes públicos. E os poderes públicos não se reduzem à administração pública. Os poderes públicos, portanto, são poderes que decorrem, e no fundo essa lei que eu referi da responsabilidade vem estabelecer a responsabilidade civil a nível de qualquer poder público. Poder administrativo, poder político ou legislativo e poder judicial, inclusive. E, portanto, não sei até que ponto não se poderá repensar o provedor no sentido de poder também atuar, é claro, com este estatuto não, porque tem limitações quanto aos órgãos de soberania, salvo no que toca matérias de natureza administrativa. Mas, portanto, há muita matéria que, não sendo estritamente de natureza administrativa, provindo de um poder público, poderá ser também objeto de fiscalização do poder de justiça. E eu admito perfeitamente, agora falando só no poder judicial, nos tribunais, que o provedor não fique, digamos, circunscrito a essas matérias estritamente de natureza administrativa, como é os atrasos na administração da justiça, como é, portanto, qualquer assunto dessa natureza estritamente administrativa. E admito que, colocando de ressalva aquilo que hoje, no sistema da lei que eu acabei de citar, ressalva o campo do erro judiciário, admito que o governo possa intervir, portanto, na administração da justiça, quando se trata de atos do juiz, de quais resulta a violação de direitos dos cidadãos, que não são, portanto, decisões, ou melhor, poderes do juiz, que não são poderes decisórios. Portanto, um juiz num processo atua, por exemplo, tem de atuar, com respeito pela igualdade e pelo princípio da igualdade e pelo princípio do contraditório. São hipóteses académicas, mas possíveis. Aceito perfeitamente que um juiz que conduz um processo com frontal e contínuo de respeito do princípio da igualdade, ou contínuo e frontal de respeito do princípio do contraditório, admito que o produto pudesse intervir aí, porque o juiz aí não tem nenhum poder decisório, não está ainda a decidir, mas está a conduzir uma causa, um processo, com respeito de princípios tão fundamentais como são esses princípios da igualdade e do princípio do contraditório. Isso são hipóteses, podem dizer-se teóricas, académicas, mas são possíveis.
Obrigado, Sr. Conselheiro. A palavra ao Sr. Deputado Nardino Soares, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Guilherme da Fonseca e subscrever tudo o que já foi dito em relação à qualidade do seu percurso profissional e à ligação que durante toda a sua vida profissional, e também em parte académica, mas à ligação em que toda a sua vida profissional teve à vida e à realidade concreta e à vida da justiça, digamos assim, ao pulsar da justiça, e pensamos que essa é uma enorme mais-valia para o exercício de uma função que tem como aspectos centrais a capacidade de intervir junto à administração pública, defendendo os direitos dos cidadãos, e em que esse conhecimento, como penso que ficou para todos claro das palavras e das respostas que o Sr. Conselheiro já deu aqui, esse conhecimento é certamente uma garantia acrescida para os cidadãos, tendo um provedor de justiça que reúna, como no caso do Sr. Conselheiro reúne, essas condições. Não vou há perguntas que já foram feitas, a questão da disseminação dos provedores, contra a qual nos temos batido e que evidentemente resulta muitas vezes da necessidade de resolver mais problemas políticos do que problemas de representação e defesa dos cidadãos, surge muitas vezes como resposta para determinadas situações políticas e é essa a sua origem e isso é pernicioso para o provedor de justiça, para o cargo e a função e a instituição provedoria de justiça. Já foi também perguntada a questão da eficácia das recomendações. Eu queria ainda fixar-me sobre duas ou três questões que são as seguintes. A primeira tem a ver com a forma como o Sr. Conselheiro reflete e avalia o que pode ser o papel do provedor num quadro em que há, em vários aspectos da sociedade, a par também de algumas melhorias, mas num quadro em que há regressão de direitos ou maior dificuldade no exercício dos direitos. Como é que pode o provedor defender os cidadãos da sua própria inércia ou da sua própria incapacidade, por circunstâncias várias, de exercer os direitos que a Constituição e a lei lhes atribui. Uma outra questão tem a ver com como é que o Sr. Conselheiro avalia, do ponto de vista do exercício da função de provedor, a alteração que tem ocorrido nos últimos anos da fisionomia da administração pública. Isto é, nós hoje temos, para além da administração pública em sentido tradicional, um conjunto de outras figuras jurídicas, de outras formas organizacionais, que também prosseguindo funções públicas, ou, em alguns casos, até por via de concessões, entidades privadas que prosseguem funções de interesse público, que estão fora daquilo que é, digamos, a administração pública no sentido tradicional, ou em sentido estrito. Eu gostaria de saber como é que o Sr. Conselheiro encara o exercício da função de provedor face a esta realidade que se tem avolumado ao longo destes anos e que tem consequências na vida dos cidadãos. Uma outra questão tem a ver com, enfim, partindo da sua experiência, quer no Ministério Público, quer como juiz de direito, mas até sobretudo no Supremo Tribunal Administrativo e no Tribunal Constitucional, enfim, da sua presença, do seu desempenho em tribunais superiores, como avalia as principais e como avalia quais serão as principais áreas de atuação do provedor de justiça no que diz respeito aos direitos dos cidadãos. Neste momento, nos dias de hoje, para onde é que devemos estar virados, sem prejuízo de muitas outras áreas que têm que merecer a atenção do provedor de justiça, mas onde é que está o cerne da intervenção do provedor nos dias que correm? Eram estas as questões que queria colocar e devo dizer que já tivemos uma mais-valia da sua candidatura, porque já avançou aqui um conjunto de ideias e de pistas que têm a ver com o próprio Estatuto do Provedor e a sua relação com novas leis que a própria Assembleia aprovou e com as novas realidades, que certamente terão que nos fazer refletir e eventualmente tomar alguma iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares, PCP. Tem a palavra o Sr. Juiz Conselheiro Guilherme da Fonseca.
Também começo por agradecer as suas palavras, Sr. Deputado Bernardino Soares. Eu tenho uma certa, digamos, reconheço que há uma certa dificuldade em divulgar o papel do Provedor de Justiça e nessa divulgação do papel do Provedor de Justiça, que aliás é uma das incumbências que está no atual Estatuto, essa divulgação poderia, de modo prático, portanto, alertar os cidadãos para a figura do Provedor de Justiça e para o exercício dos seus direitos. Portanto, fora essa divulgação que é uma divulgação que o professor terá que analisar, estudar, portanto, relativamente à comunicação social, relativamente, portanto, a meios escritos, sobretudo, tendo em consideração que há neste país duas áreas distintas, a área, portanto, do litoral e a área do interior, e se, por exemplo, se analisar, e eu por acaso fiz essa análise muito, muito ligeira, mas se analisar os assuntos que passam pelo Tribunal de Justiça no tal relatório de 2007, há uma diferença, não digo abismal, mas há uma grande diferença entre o que vem do litoral e o que vem do interior do país. Portanto, a divulgação, é claro que poderia pensar-se numa solução de proximidade do provedor, portanto, ao cidadão. Proximidade que implicaria, portanto, a instalação, mas isso é mais idílico. Pensar-se na instalação de gabinetes do provedor em várias áreas do país. Não é? Portanto, esse gabinete, gabinetes divulgados e publicitados e conhecidos, e as pessoas dirigiam-se, porque era mais fácil dirigir-se a esse gabinete do que dirigir-se, digamos, a Lisboa, ao centro. É um papel de divulgação que pode contribuir para ultrapassar essas dificuldades. Também isso não interfere com aquilo que já referi várias vezes, com a iniciativa própria, a iniciativa oficiosa do Provedor de Justiça. Quanto à administração pública, eu reconheço que está a passar uma época daquilo que eu chamo do emagrecimento do Estado, do emagrecimento da administração pública. E, portanto, essa devolução, a devolução de poderes que eram da administração pública em entidades privadas, podem, pelo menos aparentemente, levantar dificuldades à atuação da justiça, na medida em que o campo das pessoas privadas está fora da atuação do Poder de Justiça. Mas há digamos, uma saída, porque em relações, digamos, de domínio, o provedor pode atuar. Portanto, mesmo com essa devolução de poderes, de atribuições da administração pública ao setor privado, vendo aí, no setor privado, uma marca de relação de domínio, portanto, o provedor ainda tem uma margem de atuação relativamente ao que se passa nesse âmbito. Quanto à última pergunta, era dos... as principais áreas de atuação. Eu acho que neste momento, sobretudo porque estamos, portanto, em ciclo de dificuldades, de crise, eu acho que nesta altura voltam, digamos, as áreas dos direitos fundamentais que se ligam, portanto, aos direitos económicos e sociais. Aí há... O tribunal tem que ter uma especial atenção nessas áreas sociais e económicas, sem embargo naquilo que são os direitos fundamentais, sobretudo os direitos chamados direitos de liberdade, o provedor terá também que estar muito atento ao que se passa nas restrições, nas limitações dos direitos fundamentais de liberdade. E, aliás, aproveito já agora esta margem para referir um outro aspecto, um aspecto, digamos, legislativo. O Poder também atua e deve atuar no âmbito da legislação. E há uma lei relativamente, já agora que aproveito a oportunidade, uma lei relativamente às queixas do provedor da parte, portanto, dos militares, e aí há umas limitações e umas restrições que hoje me parece, é uma lei 1995, de 13 de julho, este regime de queixa, é uma lei que já tem 14 anos, ou 13 anos, mas há restrições e limitações que hoje até nem tem cabimento. Fazer depender o regime de queixa dos militares de um instituto que eu chamo um instituto já caduco, do recurso hierárquico, acho que é um condicionamento, uma limitação que devia desaparecer. Poderá, digamos, esse que não deverá ser tão livre a queixa do militar quanto é livre a queixa do cidadão. Mas, pelo menos, fazer desaparecer esse tipo de limitação que se funda no recurso hierárquico. Poderá ficar a limitação da queixa com conhecimento da hierarquia militar, não é? Mas agora, o recurso, de fazer depender desse recurso hierárquico, é um constrangimento desse setor importante dos militares. Que, aliás, também nesse relatório de 2007, é, digamos, uma fração muito, muito curta, não é?
Obrigado, Sr. Juiz Conselho. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco Esquerdo.
Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro, Guilherme da Fonseca, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco Esquerda, exprimir o profundo respeito que nos merece e valorizar a sua contribuição, quer como candidato a Provedor de Justiça, quer pela sua participação nesta audição. Eu revejo-me em muitas das questões que já foram colocadas e acompanhei as suas respostas. Queria-me referir a uma que ainda não foi desenvolvida neste momento. Nos últimos anos, o estilo mais interventivo e publicitado do papel do Provedor de Justiça carreou prestígio para a função e tornou-a mais útil aos cidadãos. Tem-se verificado ao longo destas audições que há variações no entendimento do estilo da função. Não é uma coisa despiciante, é importante, como se verificou. E, portanto, era essa a questão que eu lhe queria colocar. Como é que vê a oportunidade de intervenção pública do Provedor de Justiça? Muito obrigado.
Deputado Luís Fazenda, tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Juiz Conselheiro.
Muito obrigado pelas suas palavras. Eu, Deputado Luís Fazenda, eu acho que aí é aí um aspecto importante e relevante da atuação do Provedor de Justiça. Está no Estatuto, aliás, está no Estatuto do Provedor de Justiça. O que é preciso é tornar operativa essa divulgação do papel da figura do Provedor de Justiça. E no Estatuto, aliás, estão dois tipos de divulgação. Divulgação do sentido e conteúdo dos direitos fundamentais, no sentido e conteúdo dos direitos fundamentais, e divulgação do papel da figura do Provedor de Justiça. Essa divulgação, para ser, digamos, atuante, acho eu que tem de passar no âmbito, portanto, da Provedoria de Justiça, num gabinete, numa assessoria de imprensa, digamos, eficaz, que constantemente e frequentemente alerte o provedor para essa atuação no terreno, não é? E, portanto, através dos vários mecanismos que hoje são possíveis a nível da comunicação social, entrevistas, portanto, escritos, chamar os meios de comunicação social, tudo isso acho que é importante e deve ser atuado constantemente. E, aliás, já referi isso, sabendo do que é um exemplo, um bom exemplo do mandato do provedor Ernesto Pimentel. Porque me lembro, volto a dizer, ele constantemente estava em público, portanto, a revelar, a denunciar sobretudo as situações e a revelar o papel do Provedor de Justiça. Eu volto a dizer, é importante pensar num gabinete de assessoria de imprensa que leve essa tarefa, portanto, a bom termo e com atenção diária, não é?
Obrigado. Agora tenho escrito a Sra. Deputada Elisa Apolónio, do Partido Socialista dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar a presença do Sr. Juiz Conselheiro Guilherme da Fonseca. Tenho estado a colocar mais ou menos as mesmas questões a todos os candidatos, para depois também poder avaliar as respostas, de algumas matérias que nos são particularmente caras. Procurando ser rápida, tenho dito sempre em primeiro lugar, e acho que tenho a obrigação de fazer essa nota, que os Verdes lamentam todo este processo em torno da candidatura ao Provedor de Justiça, não pelo resultado a que se chegou, e que se poderia até ter chegado de outra forma, mas pelo facto de ele ser iniciado única e exclusivamente entre dois partidos, sendo que na Assembleia da República há uma maior pluralidade e os outros partidos deveriam ter sido envolvidos desde o início neste processo relativamente à Provedoria da Justiça. E, portanto, chegámos a todo este atraso, agora também não vale a pena entrarmos muito em pormenor sobre a questão. Bom, era só fazer este registro. Por outro lado, eu tinha aqui uma questão sobre a questão da aproximação do Provedor de Justiça aos cidadãos, mas acho que já está muito bem respondido. E eu queria dar a nota de que acho muito interessante esta ideia, sendo que, enfim, há muitas formas hoje disponíveis, designadamente através de novos meios, de novas tecnologias, aos cidadãos, mas que implicam, no fundo, também alguma procura dos cidadãos e algum conhecimento concreto dos cidadãos. Acho muito interessante esta ideia de uma descentralização física, de uma aproximação física da Provedoria de Justiça a diferentes zonas do país, ou a algumas zonas do país, e não de uma forma claramente concentrada. Gostava de registar também este interesse desta ideia. Uma outra questão que gostava de colocar, ou talvez uma primeira questão que gostasse de colocar para obter uma resposta, tem a ver com direitos ambientais constitucionalmente consagrados. Quando falo de direitos ambientais, incluo também questões de ordenamento do território. Eu acho que toda a gente reconhece hoje que, apesar de haver uma maior consciencialização a nível ambiental, decorrente justamente de um agravamento dos problemas ambientais, há claramente uma secundarização do poder político em torno da resolução destas questões. Há uma secundarização clara das matérias ambientais. E se calhar também decorrente disso, agora não vale a pena também estarmos a analisar exatamente as causas concretas disto, mas se calhar também decorrente disso, há uma maior retração por parte dos cidadãos na denúncia e na procura da garantia dos seus direitos ambientais. É evidente hoje que as matérias ambientais estão claramente condicionadas aos interesses económicos. Evidentemente, esta é a visão do Partido Ecologista dos Verdes. Eu gostava que talvez pormenorizasse um pouco mais a relevância que atribui a estas matérias e, através da sua iniciativa própria, ou seja, por parte de um futuro Provedor de Justiça, qual seria a relevância, na sua perspectiva, a atribuir a estas matérias? Por outro lado, há por este país fora, não em todos os concelhos, evidentemente, mas em muitos concelhos, existe a figura do provedor de ambiente, atuando de uma forma muito localizada, a nível de freguesias e a nível de concelhos. Eu gostava de saber qual poderá ser o relacionamento, evidente, se calhar não constante, mas como é que pode ser concebido um relacionamento, haverá alguma incompatibilidade entre esta figura localizada do provedor de ambiente e a Provedoria de Justiça? Poderá haver uma entreajuda? Como é que pode ver esta relação destas duas entidades ao nível do exercício das suas funções? Última questão, prende-se com a discriminação ainda hoje existente em pleno século XXI entre homens e mulheres, designadamente ao nível das desigualdades salariais. Eu gostava de perceber qual é a sensibilidade do Sr. Juiz Conselheiro para estas questões e para a intervenção em relação a estas questões que me parecem particularmente graves, já que, inclusivamente aqui a nível da Assembleia da República, é uma matéria que os Verdes têm trazido com alguma regularidade e temos sentido alguma incapacidade por parte das entidades competentes para a resolução, até às vezes o assumir mesmo dessa incapacidade, o que é verdadeiramente dramático. Gostava de perceber a sua sensibilidade para estas questões e para a intervenção relativamente a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado. são várias questões, todas elas importantes. E eu até já agora aproveitar para voltar atrás, porque no fundo ela a minha ideia da proximidade do provedor ao cidadão, portanto, através de gabinetes, poderia passar, eu até julgo, logisticamente não era difícil, podia passar por esse gabinete a funcionar na freguesia, na junta de freguesia, uma colaboração entre a junta de freguesia e a provedoria, nesse sentido, portanto, a proximidade com o cidadão. E se assim for, ou se assim fosse, as questões ambientais ganhavam talvez maior relevo para o provedor e maior relevo para o cidadão. O cidadão que se sente atingido, conhece as situações de violação e de respeito do ambiente, dirigia, canalizava as suas queixas para o provedor de justiça, por esse meio. E, por outro lado, o provedor de justiça, em articulação com o Ministério Público, poderia também, e poderá, portanto, encaminhar as questões ambientais, quando há de respeito, violação e não observância de regras, canalizar para o Ministério Público e o Ministério Público atuar através dos meios judiciais. Aquilo que há pouco falei, quando referi ao princípio a colaboração com o Ministério Público que eu tive com o Procurador de Justiça, é uma colaboração que devia ser constantemente, portanto, reafirmada e acentuada, não é? E relevava aqui na matéria ambiental. É claro que a articulação com o produtor do ambiente é também fundamental. Só que já aqui estarei em desvantagem porque já me pronunciei pela figura dos outros provedores, não é? Portanto, o produtor do ambiente, no fundo, na minha perspectiva, também teria que desaparecer como os outros provedores e ficar, portanto, apenas o provedor de justiça. O que se pode é aproveitar toda uma dinâmica já instalada de um provedor do ambiente, não é? Relativamente à igualdade, eu acho que também há, não sei se por esse relatório de 2007 não me parece que encontrei nada, mas há um relacionamento importante entre o provedor de justiça e a Comissão de Igualdade. Portanto, aquela Comissão de Igualdade que funciona, que denuncia, acho eu, mas tem a obrigação de denunciar as situações de violação da igualdade, acho que uma comissão dessas que já está instalada e funciona há vários anos deve ter uma colaboração também profícua com o Provedor de Justiça. E eu aceito perfeitamente, acho que essas são, digamos, das situações mais grave no nosso país, tudo o que envolve desrespeito pelo princípio da igualdade, portanto, que é o princípio fundante do artigo 13 da Constituição, e essa igualdade quanto ao sexo é uma igualdade que se tem que respeitar, digamos, in totem bloco, portanto, é um valor sacramental da nossa Constituição, e tudo o que possa implicar, eu falei nessa comissão, mas há também as instituições que se ligam, que têm a ver com as vítimas da violência doméstica, e eu, portanto, todas essas dinâmicas devem estar, na verdade, em congregação com os poderes e atribuições da Poder de Justiça.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Não tenho mais nenhuma inscrição. Resta-me, em nome da Comissão, agradecer a sua presença e, em especial, as reflexões e pensamentos que trouxe até nós sobre o papel do Provedor de Justiça. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então continuar os nossos trabalhos para a audição de mais um dos candidatos ao cargo de Provedor de Justiça. Neste caso, o Dr. Mário Borchado Coelho, cuja candidatura é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O seu currículo também é vasto e, por isso, se me permitem só dar algumas notas sobre o mesmo. Nasceu em 2 de julho de 1989 em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia. Estudou na Faculdade de Direito do Estado de Coimbra entre 1956 e 1962. Expulso por motivos políticos da Universidade de Coimbra pelo prazo de 30 meses, concluiu a licenciatura na Faculdade de Direito do Estado de Lisboa. Advogado de presos políticos nos plenários criminais do Porto e Lisboa, foi advogado dos sindicatos bancários do Norte, com intervenção na criação da Intersindical, advogado da acusação particular no caso do assassinato pelo MDLP do padre Maximiano de Sousa e da estudante Maria de Lourdes Correia, em 1967 e 1989, e foi membro coordenador do Tribunal Cívico Humberto Delgado. Desde 1964, inúmeras associações moradores do Grande Porto, Estado de Água e Saneamento de 1964,